Então, até este momento, além da mensagem introdutória, que nos ajudou a entender um pouco do escopo em que João escreveu, os versículos de 1 a 9, João apresentou Deus no céu. Como quem fosse introduzir a pessoa de Cristo, ele falou um pouco sobre este verbo encarnado, que era o próprio Deus, estava com Deus, mas na verdade era o próprio Deus. Na última mensagem, no versículo 10 até o versículo 14, João apresentou Deus na terra, que esse Deus transcendente então, se tornou imanente, viveu entre nós e demonstrou a nós então a redenção, nos deu a redenção. E nesta última parte da introdução de João, no versículo 15 até o 18, João se concentra em Deus na glória. Então abra sua Bíblia e o Evangelho de João, capítulo 1, versículo 5 até o versículo 18, e me acompanhe na leitura. João 1, do versículo 15 até o versículo 18, diz assim: João testemunha a respeito dele e exclama: este é o que eu, é o de quem eu disse: o que vem depois de mim tem, contudo, a primazia, porquanto já existia antes de mim. Porque todos nós temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça. Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. São as últimas palavras de João antes de retomar o testemunho de João Batista e agora começar, de fato, narrativas. Mas, até então, João está apenas introduzindo o que ele queria daqueles seus leitores. Portanto, nesta quarta mensagem, eu quero falar com os irmãos sobre a graça. São revelações sobre a graça de um Deus na glória, que já demonstrado aqui se tornou homem, viveu entre nós, e que já demonstrado aqui estava muito antes da terra criada. Era o próprio Deus, o próprio princípio, o próprio Criador, que se tornou imanente, viveu na terra, mas que também, ao fazer isso, nos demonstrou e revelou a graça. Portanto, Deus na glória é exatamente a demonstração de graça ter vindo ao mundo, se tornado homem. E eu quero então trazer hoje uma meditação sobre algumas revelações sobre a graça. E para que você consiga aplicar, eu não vou dar muitas demonstrações hoje, muitas aplicações. Nós vamos refletir como um final de uma introdução daquilo que vem a seguir, mas você não pode sair daqui sem pensar nessas perguntas. Você crê em Jesus? Depois das últimas mensagens, você crê em Jesus de verdade, como se deve crer em Jesus? Você crê em Cristo Jesus? E você crê que Ele é Deus? Como na semana passada foi nos dito, não olhar para Jesus mais como aquele homem pregado na cruz, mas ressurreto. O Deus genuíno que se tornou homem, morreu, mas ascendeu aos céus e é Deus. E uma última pergunta, você foi alcançado pela graça que o liga ao eterno? Que vem por Jesus e a fé que Ele nos deu para crermos nele? Você foi alcançado pela graça? É uma coisa que só você pode responder. Eu não tenho como mensurar isto. Mas se as respostas a estas perguntas forem positivas, uma outra pergunta lhe nos cabe e é: o que mais lhe falta para adorá-lo? Do que mais precisamos para adorar a Jesus? Para considerarmos Deus? Será que falta alguma coisa? Eu quero mostrar aqui algumas revelações da graça que vai nos levar a entender sobre a revelação de Cristo, que conhecer a Jesus e o que nos foi revelado pela palavra e agora pelo texto de João, nos leva a entender que Ele é o único digno de ser adorado. Conhecer a Jesus e o que nos foi revelado nos leva a entender que Ele é o único digno de ser adorado. A graça, de fato, quando nós a entendemos, nos deixa maravilhados. E eu confesso a vocês que um dos homens que devemos ter uma inveja santa foi João. Não é? Ele teve um privilégio, ele não apenas andou com o Salvador como os demais apóstolos, mas ele teve o privilégio de ter sido arrebatado em espírito para ver o céu. De olhar não apenas Jesus na terra, experimentá-lo como Deus encarnado, de ver a crucificação e a ressurreição, como se isso já não fosse maravilha o suficiente, Deus ainda o permitiu, que ele visse o que será a redenção final, a etapa final da graça, que nenhum de nós aqui pode compreender ainda, que ele certamente tentou, mas não teria palavras para comunicar o que ele viu. Mesmo que através de figuras, hoje possamos estudar Apocalipse e descobrir que o céu será maravilhoso, será um lugar sem lágrimas, sem sofrimento, ainda assim, como descrever um lugar, como comparar um lugar que nenhum homem viu? Você e eu nunca vimos um lugar onde não haja sofrimentos, né? Tribulações, temores, onde o tempo não é contado, onde dia e noite tanto faz. Mas João experimentou. E por isso teve um privilégio que nenhum outro homem teve aqui na Terra. Mas eu quero tentar falar com vocês sobre um pouco da graça que ele nos demonstrou no Evangelho. Para você entender o versículo 15, que é o versículo da meditação hoje, você precisa compreender o que ele está fazendo ali, entre o 14 e 16. A última mensagem, no versículo 14, ela terminou assim: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Note um adjetivo: cheio de graça e de verdade. E nós contemplamos, vimos a sua glória. Como é que se descreve glória? Mas João diz que viu ele cheio de glória, como do unigênito do Pai. O versículo 14 está ligado ao versículo 16, que diz assim: porque todos nós temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça. Ele, ao terminar o versículo 14, ele liga ao 16, e o versículo 15 deveríamos ler como um parêntese, onde ele várias vezes retoma o testemunho de João Batista para explicar o que ele quer, ou se apoiar nele. Ele já o fez lá no versículo 6, 7 e 8, agora faz no versículo 15 e fará novamente no versículo 19. De alguma maneira, João, o apóstolo, admirava João Batista. Não apenas todos os seus contemporâneos consideravam João Batista um grande profeta, um homem digno de ser seguido e de ter discípulos. Ele teve discípulos. E por isso que João se baseia muito no testemunho dele para dizer: aquele homem entendeu Jesus. E aqui o versículo 15 deve ser visto com mais um desses parênteses, entre o assunto em que ele terminou: Jesus, o Deus que se tornou homem, cheio de graça, ele não deixou de ser cheio de graça, pleno de glória, agora nos deixou experimentar um pouco, no versículo 16, da sua plenitude, graça sobre graça. Portanto, o versículo 6 e 8, que é o testemunho de João, o versículo 15, que é o testemunho de João, está ali para reforçar esta tese sobre Jesus. Ao olharmos então para a primeira revelação que Deus quer nos dizer hoje à noite sobre a graça de Deus, devemos começar pela revelação de Jesus Cristo. Jesus é pleno de graça. Não me peça demonstrações, ilustrações, porque não temos como demonstrar isso. Como é que se demonstra alguém que é pleno? Nos falta linguagem para dizer: Jesus é a própria graça. Aí você me pergunta: então o que é a graça? A graça é Jesus. E se ele é a própria graça, não há demonstrações, mas eu só tenho que dizer a vocês: creia nisto. Jesus é superior a qualquer coisa, a qualquer homem, mesmo quando esteve encarnado. E o que ele fez por nós é algo incomensurável, não dá para medir, não dá para comparar. E lamento muito que você não possa hoje compreender, que eu mesmo não possa compreender hoje aquilo que compreenderemos o dia que estivermos lá com ele na eternidade. Porque lá vai fazer sentido. Jesus, agora consigo compreender. Até lá, nós lutamos para conseguir compreender aquilo que é muito maior que nossa compreensão. Que filosofia alguma poderá explicar a obra que Cristo fez? Ela é muito maior do que se pode conceber nossas vãs filosofias. É muito maior do que isso. E ele vem aqui nos dar uma direção sobre quem é esse Jesus. Simplesmente ele é pleno. É mais ou menos assim: se você acredita que possa haver alguma coisa a mais sobre a graça de Deus, Jesus ainda é maior do que isso. Então note, versículo 15, na primeira parte, João demonstra na voz de João Batista a seguinte descrição: João testifica a respeito dele, e quando ele testificou, ele disse assim sobre Jesus: este é aquele que eu tenho falado há muito tempo, este é superior, este tem a primazia. Então note o que João está nos dizendo neste versículo 15, ao relembrar a voz de João Batista: este é aquele de quem eu já falei várias vezes. João Batista gastou a sua vida, não é a minha intenção aqui contar a biografia de João Batista, mas sou um daqueles que acredita que João Batista descende dos essênios e foi viver entre eles lá na comunidade de Qumran, onde aos 12 anos, mais ou menos, um erudito, aqueles jovens que têm uma certa inclinação à erudição, eles são levados para um teste diante dos doutores, e ali mais ou menos entre os 10 aos 12 anos, ele é submetido a um exame. Aqueles meninos que têm uma certa inclinação a uma grande sabedoria, um dom natural, são selecionados para estudar nas melhores universidades dos judeus da sua época. E você pode se lembrar que Paulo foi um desses escolhidos e foi estudar em Jerusalém, mas ele nasceu em Tarso. Estudou lá na erudição, com Gamaliel, numa das maiores faculdades judaicas da sua época. Jesus, você deve se lembrar que ele também nessa faixa de idade foi apresentado aos doutores que vão examinar o conhecimento da Torá e se os pais estão educando corretamente, e ele surpreendeu todos os doutores. João Batista também teve que tomar certa decisão nessa fase da vida, e ele quando chegou lá, eles descobriram que ele, assim como Jesus, assim como Paulo e outros, eram superiores, eram acima da média da sua época. Então ele teria que tomar uma decisão. Se ele quisesse voltar para a casa dos pais, se ele não quisesse a bolsa de estudo para ser um doutor da lei dos judeus, ele teria outra opção. Outra opção era, por causa do reino de Deus, ser um peregrino para pregar a palavra, o evangelho. Isso era comum na comunidade dos essênios, então eles fugiram da cidade e foram viver no deserto, simplesmente estudando e escrevendo e passando à frente. Um determinado período saindo para pregar. E João Batista escolheu isto porque não queria se tornar um doutor. Este homem não é um mendigo ali peregrinando, né, pelo deserto. É um homem muito sábio. E durante a vida dele, sabe o que ele fez? Simplesmente falou sobre Jesus. Ele não deu aula sobre filosofias de sua época, sobre literatura ou qualquer outra coisa. Sabe o que ele mais falou? Jesus. E agora, ao dizer, este é aquele que eu já estou, em outras palavras, cansado de dizer. Eu estou afirmando isso há muito tempo. De fato, desde os 12 anos de idade, se perguntasse para João Batista, bom dia, Jesus virá, eu estou preparando o caminho para ele. Ele é muito maior do que você possa imaginar. Foi tudo que ele pregou. Ele é o Cordeiro de Deus que pode remover o pecado do mundo. Os discípulos já até memorizavam isto. Olha, ele é o Cordeiro de Deus. Quem é o Cordeiro de Deus? Quem é o Cordeiro de Deus? Um dia João diz, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E depois ele diz, assim como uma noiva viu noiva, agora estou feliz porque vi o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, isso é o testemunho de João. E aqui ele relembra, João diz, esse é aquele que eu venho falando já, e já disse com vocês há muito tempo, que um dia viria alguém, se você me considera alguém, um dia virá alguém que é superior. Portanto, se você olhar no versículo 19, quando isso ocorreu, em que João está lembrando, foi um episódio em que João foi confrontado, João Batista no caso, pelos judeus. Versículo 19 diz, este foi o testemunho de João, quando os judeus lhe enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas, para lhe perguntarem, quem és tu? João, és tu o Messias? E o que ele respondeu, não, eu estou preparando lugar para ele, mas o Messias é muito superior a um pregador, muito superior a um homem sábio, muito superior a um copista. E João sempre testemunhou acerca dele. Qual foi o testemunho que João diz? Aquele que vem depois de mim, esse tem a primazia. Este é superior. É isso que temos ali no versículo 15. Uma exclamação sobre Jesus ser pleno de graça. Ele é superior a qualquer outro homem, a qualquer sábio, a qualquer erudito, a tudo que você possa imaginar. Jesus é superior. E o interessante nesse sentido é quando nós olhamos para a voz de João Batista e durante o Evangelho de João. João recorreu ao testemunho de João Batista várias vezes. E no versículo 26 e 27, ele traz de volta a voz de João Batista dizendo, respondeu-lhes João quando lhe questionaram por que ele batizava. Ele, eu batizo com água, disse João Batista. Mas no meio de vós está quem vós não conheceis, o qual vem após mim, do qual não sou digno de desatar-lhes as correias das sandálias. É o testemunho de João Batista, ele é muito superior. No versículo 29 e 30 do capítulo 1, João, de novo citando João Batista, diz, no dia seguinte, João o Batista, ele viu a Jesus, que vinha para ele e disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É este o favor de quem eu disse, favor de quem eu disse, após mim vem um varão que tem a primazia, porque ele já existia antes de mim. O testemunho de João Batista sobre Cristo vem aparecendo no Evangelho de João diversas vezes, e lá no versículo 35, 37 do capítulo 1, novamente João disse, no dia seguinte estava João outra vez na companhia de seus discípulos, e quando ele viu Jesus passar, o que ele mencionou? Eis o Cordeiro de Deus. Agora note que interessante neste texto, que os dois discípulos, um deles André, irmão de Pedro, estava com João Batista, seguindo João Batista há muito tempo, considerando ele um profeta, um homem digno de ser seguido. Passa Jesus e ele diz, sabe aquele que eu estou falando a vida toda? Eis ali o Cordeiro de Deus. Sabe o que os dois discípulos fizeram? Abandonaram João Batista e seguiram Jesus. E sabe o que João Batista fez? Se alegrou. Não ficou com ciúme, perdi dois discípulos. Ele falou assim, não, eu só preparei discípulos para ele. João Batista pregou e ensinou a vida toda que Jesus era superior. Versículo 29 e 30 do capítulo 3 de João. João Batista de novo dizendo, o que tem a noiva é o noivo. O amigo do noivo que está presente e o ouve, muito se regozija por causa da voz do noivo. Pois esta alegria já se cumpriu em mim. E aí ele determina, convém que ele cresça e que eu diminua. Se tivéssemos que parafrasear o que o João Batista está dizendo, tudo que eu fiz até aqui, eu cresci muito, e o mundo me ouviu. Mas para dizer que ele era superior, agora convém que o mundo siga e que eu desapareça. Isso é a determinação de João Batista comparado a Jesus. Ele tem a primazia, ele é único, ele é superior a tudo, a própria criação. Jesus é superior. Essa declaração de João, o evangelista, ao trazer de volta o testemunho de João. A segunda parte do versículo, nós temos uma outra expressão sobre Jesus que revela que ele é cheio de graça e pleno de graça, porque ele simplesmente existe. Esta explicação, porque ele é pleno de graça. A segunda parte do versículo 15, então, diz assim: João testemunha a respeito dele e exclama: este é aquele quem eu disse que vem após mim, tem, contudo, a primazia. E aí nota a explicação que ele nos dá. Sabe por que ele tem a primazia? Sabe por que ele é superior? Porque ele já existia antes de mim. Só para aprofundar o que isso significa, um verbo que só Deus podia conjugar. Verbo grego chamado eimi. Para os estudantes de grego, aí tem vários agora na igreja aqui. Tem gente que já me cumprimenta em grego quando chega ali já, né? Haris kaerem, perito patros remon, já começa assim já, né, gente? Mas quando Jesus mencionou diversas vezes, o próprio Jesus disse, ego e mi, eu sou. Não era apenas assim, quando nós nos apresentamos, eu sou Paulo Henrique, você fulano, você ciclano. É diferente, né, como nós nos apresentamos, porque de verdade eu não sou, eu estou. Porque nem sempre fui, nem sempre serei. Ou seja, eu estou vivendo aqui. Jesus era o único que poderia afirmar, eu sou. Se você é, desde quando? Eu sou. Não, desde quando, Jesus, você é? Não, desde o sempre. Ele fez assim, mas o sempre aconteceu alguma coisa. Não, se o sempre tem um começo, eu sou antes dele. É mais ou menos isso. Eu sou o único que é. Portanto, conjugar literalmente esse verbo, só Deus pode se fazer. Nenhum homem pode fazer. Pode conjugá-lo. Então, quando João Batista diz assim, ele é superior, sabe por quê? Porque ele simplesmente é. Eu não. Eu sou criatura dele. Ele simplesmente é. Ninguém o criou. Ele simplesmente existe e muito antes de mim. Então note de onde João tirou seus conceitos. Já nas últimas mensagens nós temos levantado o contexto, nas explicações dos termos, nas últimas duas mensagens, e eu acho isso incrível, né, que os comentaristas vão buscar lá no helenismo, no mundo grego, para explicar o texto de João, e esquecem da própria Bíblia, que foi a influência de João. Todo o conhecimento que João tinha era do Antigo Testamento. João nunca foi um helenista. Embora está vivendo no mundo grego agora, ele foi criado, educado como um judeu, lendo o Antigo Testamento. Mas de onde ele buscou todo o conhecimento da verdade em que ele está nos expondo agora? Há um nome na aliança que João, desde sua infância, não pronunciou. Que nenhum dos seus professores lá da Torá pronunciou. Que nenhum dos mestres da sua época pronunciou, dos seus antigos, seus pais e seus... O seu avô e o seu tataravô, ninguém nunca pronunciou o nome de Deus. Por que razão? Porque nós não podemos conjugar o nome de Deus. Como é que se conjuga um nome? Simplesmente o nome de Deus é um verbo. Quando Deus faz uma aliança com Moisés, ele aparece para Moisés, você deve se lembrar que Moisés olha lá para Deus e fala assim, mas eu vou chegar lá, eles não vão me ouvir, vou dizer que quem me enviou, que Deus é este que me enviou. E Deus diz para Moisés, diga a eles que o eu sou o enviou. Um verbo hebraico que significa, diga a ele que aquele que é que não foi criado, que existe sobre todas as coisas, que existe antes de todas as coisas, e se existir alguma coisa que com começo eu sou antes dele, diga que é este que enviou, te enviou. Esta palavrinha que as pessoas tentam pronunciar aí como Jeová, Yahvé, nós não deveríamos tentar. Eu pessoalmente não gosto de ouvir palavra como Jeová, essa palavra foi inventada. Então, o indivíduo que aparece lá dizendo, se eu estou testemunho de Jeová, olha, testemunho de quem você quiser, de Deus não deve ser, porque Deus nem se chama Jeová. Esse nome foi inventado. É um verbo que ninguém pronunciou durante todo o Antigo Testamento, portanto, não sabemos como pronunciar um tetragrama, que é o nome de Deus. Então, o leitor da Bíblia no passado, quando estava lendo lá, Bereshit bara Elohim Adonai, Baruch Atah Adonai, ele não lia Baruch Atah Yahvé, porque ele não se considerava digno de pronunciar o nome impronunciável. Então, o que ele fazia? No lugar, pronunciava Adonai, que era uma ideia de respeito a Deus. Portanto, não sabemos como pronunciar. Quando Deus se apresenta, ele se apresenta como verbo, diga aquele que é, te enviou Moisés. E João agora diz, aplica este conceito a Jesus. Jesus, ele tem a primazia porque ele simplesmente é. Agora você pode imaginar o que isso aconteceria nos dias de Jesus, se alguém conjugar esse verbo e dizer, eu sou, era alguém afirmar que era Deus. João 8:24, Jesus disse isso, por isso eu vos disse que morrereis nos vossos pecados, porque não crerdes que eu sou. Jesus, quando confrontou o pecado, vocês estão mortos no pecado porque vocês não creem que eu sou Deus. Ele conjugou um verbo que para o judeu seria comparar-se ao Deus que apareceu a Moisés. E pegaram pedras para jogarem nele. Agora, Jesus era um tipo de homem muito polêmico na sua época, não era? Porque ele simplesmente chega diante dos fariseus que não pronunciavam o nome de Deus e diz, não, eu simplesmente não posso conjugar, mas eu posso afirmar que sou o Deus que você está rejeitando. Sem nenhum medo de ser apedrejado. Mais do que isto, o sacerdote, na sua grande importância como mediador, precisava de um caminho para chegar até Deus, passando pela lei, pelos rituais, pelos sacrifícios e pelo sacerdote. Aí simplesmente chega Jesus e diz assim, eu sou. Logo, só há um caminho, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode chegar lá ao Pai se não passar por mim. Para o judeu já não era mais blasfêmia, era melhor ter dado um soco nele. Porque ele não só afirma, eu sou, como diz, esse caminho que vocês construíram, joga fora, o caminho sou eu. Esta verdade que você se baseia em, joga fora, essa verdade sou eu. Ele queria ser apedrejado mesmo. Algumas pessoas que não creem em Jesus, dizem, Jesus é um homem sábio. Jesus não pode ter sido um homem sábio. Porque ou ele deve ser considerado um louco, que achava que era Deus, ou ele de verdade ele é Deus, não tem meio caminho. Um homem sábio, não pode, nenhum homem sábio ia afirmar que é Deus, não é verdade? Só um tolo pode dizer que é Deus, se não for. Então, ou Jesus é o maior lunático, ou ele é Deus. Não tem meio caminho, meio termo. Se ele não é Deus, ele afirmou que era Deus. Então, ele é louco. Porque se eu afirmar que eu sou Deus, vocês podem me internar. Agora, Jesus disse, eu sou. E eu creio nisto. Você crê nisto? João está dizendo, sabe por que você tem que acreditar nele? Sabe por que você tem que exaltá-lo? Porque ele é pleno de graça? Porque ele simplesmente é. Se o universo é grande, você pode imaginar Jesus como é que é? Se o universo é complexo, você pode imaginar alguém que é muito maior que o universo? Mundo criado? João 8:58, Jesus conjuga esse verbo de novo. E depois daqui você vai notando. Se você quiser fazer uma caderneta aí do lado para anotar, na cada mensagem, cada vez que nós tivermos que voltar à explicação de Jesus dizendo, ele disse, eu sou. Então, para evitar que nós já que expliquemos toda hora, toda vez que tiver um desse, e Jesus diz lá, eu sou, você já sabe que é a mesma questão lá. João 8:58 respondeu-lhe Jesus, em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, e Abraão, que é tão importante para vocês, existiu um dia. Eu não, sou muito antes dele. Agora, olha o verbo que ele conjuga, antes que Abraão existisse, eu não vim à existência, não. Antes que Abraão existisse, eu simplesmente era. Eu existia. Sem começo, sem fim, porque de fato sou divino. Isso é Jesus conjugando um verbo divino. Só ele poderia fazer isto. É isso que nós temos no versículo 15, quando João diz assim, ele tem primazia, porque ele é pleno, ele é cheio de graça, ele é o único, ele é capaz, ele é superior a tudo que você conhece. Qual o argumento que João traz, já que estes versículos concluem? o prólogo, a introdução de João. Teve gente que me perguntou depois na mensagem do pastor Alisson Sambassado, o que é um prólogo? Um prólogo é prologos, só isso. Pró, palavra, pró, escrita. Está vendo? Ou seja, uma introdução. É que a palavrinha bonitinha que ele escolheu, então eu vou recitar aqui, mas é introdução, só isso. Ele simplesmente existe, não é isto? Agora, qual o argumento que João se baseia lá do seu, da sua introdução ou do seu prólogo? No capítulo 1, versículo 1 e 2, foi a primeira mensagem que já explicou, só estou relembrando aqui os argumentos de João, versículo 1 e versículo 2, o que foi que ele disse lá? No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, mas na verdade o verbo era Deus. Agora você notou que ele mencionou lá no princípio? O que é o princípio? É o começo do mundo? O princípio é a causa de todas as coisas. Então você pode imaginar o que causou o mundo. E o judeu concordava que era uma voz, que ele considerava o Logos de Deus, a voz criadora, aquele que diz e acontece do nada. Esse é o princípio de todas as coisas. E ele está dizendo, não, no princípio de todas as coisas, lá em Gênesis 1:1, aquele princípio, lá no, quando não tinha nada, que Deus criou os céus e a terra, esse daí é Jesus. Isso que ele está dizendo, argumento dele. Versículo 3, ele menciona a voz criadora, que é o princípio de tudo, que diz lá, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Para o judeu, o logos em grego agora, ou o verbo lá, etibahá, capítulo 1, versículo 3 de Gênesis, disse Deus, ou falou Deus, ou a voz de Deus, haja luz e houve luz. Só Deus pode ter uma voz criadora, do nada. Simplesmente diz e acontece. E João diz, essa voz aí, esse logos, essa palavra criadora, é Jesus. Por isso que ele simplesmente é, por isso que ele é superior a tudo. O Salmo 33, versículo 9, então isso vem pelo Antigo Testamento todo, vou citar apenas um versículo. Salmo 33, versículo 9, exaltando Deus, disse, pois ele falou, e tudo se fez. Ele simplesmente ordenou, e tudo passou a existir. Todo contemporâneo de João, ou todo descendente de João, toda a antiguidade, antes de, ou todo mundo antes de João, disse, qual é o princípio de todas as coisas? A voz de Deus. Agora vem João e diz, essa voz de Deus é Jesus. Esse princípio criador é Jesus, por isso que ele é superior e cheio de graça. E um outro argumento no, com base em João, versículo 4. Essa voz criadora também, que não apenas produziu o mundo, também era a ideia da vida. A vida estava nele e a vida era a luz dos homens. Lá no, nas aulas de biologia do judeu antigo, se perguntava, de onde vem a vida? Ninguém ia dizer, veio de uma sopa, de uma ameba, ou qualquer outra coisa parecida. Todo mundo ia dizer, veio da voz de Deus. A vida, o homem, veio da voz de Deus. E sabe o que João faz agora? No versículo 4, para dizer que ele tem a primazia, que ele é superior, porque ele simplesmente existe. Aquilo que originou a vida foi Jesus. Você é resultado da decisão de Cristo. E aí então vem o versículo 14, onde ele termina a sua introdução, para chegar ao versículo 15, que é a conclusão da introdução, dizendo que ele é cheio de graça e de verdade. Então note o versículo 14, e o verbo se fez carne e habitou entre nós, pleno de graça, não pela metade, não com um pouquinho de graça, cheio de graça e de verdade, e contemplamos a glória dele. Isso também é do Antigo Testamento, Salmo 89, 14, diz, justiça e direito são fundamento do seu trono, do teu trono. Graça e verdade te precedem. Você tem gente que acha que graça não tem no Antigo Testamento. O Antigo Testamento sempre está lá recheado de exaltação a Deus, dizendo que ele é cheio de graça e de verdade. Esse é o argumento de João para nos convencer que Jesus é pleno. Então tenho que aplicar isso a você antes de ir para a segunda etapa desta mensagem. O que é superior a Jesus? Para você. Se Jesus sendo pleno de graça, cheio de graça, deixou o céu, encarnou, se humilhou, se tornou homem para te redimir, você precisa de mais alguma coisa para adorá-lo? Será que é mesmo necessário mais alguma coisa? Será que devemos esperar mais alguma coisa de Deus nessa terra? Será que a graça de Deus ainda não é suficiente depois de tudo isto? Responda no final. Mas ele é a própria manifestação de graça. Versículo 1:17, há uma outra explicação de João. Ele diz assim, porque a lei foi dada por intermédio de Moisés. A lei não é ruim, a lei é boa, a lei já é manifestação de graça. Mas ela veio por Moisés. Moisés não conseguiu redimir, Moisés não era manifestação da graça, tampouco era sua lei. Mas agora note, em contraste a isto, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Você e eu só conhecemos a graça, que ela é plena, é criadora, é o céu, é muito maior do que qualquer coisa, porque o próprio Deus, Jesus Cristo, se encarnou, se limitou para que você pudesse entender um pouquinho do que é graça. Este pouquinho do que é a graça de Deus, se você tiver 1000 vidas e gastar as 1000 vidas entendendo a graça de Deus, diria a você que você não chegará nem à metade da compreensão do que é este pouquinho da graça de Deus manifesta em Cristo Jesus. E é isso que ele está dizendo. Se a lei é grande e trouxe tudo isso, você pode imaginar o que Jesus fez. Isso é o que João está tentando comunicar no contraste aos seus leitores, porque a lei veio por Moisés. Mas nada é superior à graça que veio por meio de Jesus. Eu quero trazer um texto para explicar isso na voz de Pedro, só para você entender um pouquinho. Quando Pedro escreve a sua epístola também a um povo, ele tentou explicar um pouquinho do que era a graça. E no versículo 12 do capítulo 1 da primeira epístola, Pedro disse assim: a eles foi revelado o quê? A eles, ele está falando dos profetas que antes dos dias de Pedro falaram sobre Jesus, sobre a salvação. Eles explicavam a lei dizendo: um dia virá o Salvador. Eles explicavam os rituais dizendo: um dia de fato a graça será plena. Um dia isso vai acontecer. Então Pedro diz: a eles, esses do passado, foi revelado que não era para si mesmos, mas para vós outros, contemporâneos de Pedro, pós-ressurreição de Cristo, o que nos inclui, pós-Cristo. Para vós outros, eles estavam ministrando lá atrás coisas que agora vos foram anunciadas pelo Espírito Santo enviado do céu. Vos pregaram o Evangelho, que é o que nós estamos fazendo aqui com João. Coisas estas que até mesmo anjos anelam perscrutar. A graça de Deus, que só pode ser compreendida pós Jesus, que antes de Jesus não puderam compreender. Antes de Jesus, você pode imaginar o profeta dizendo: um dia nascerá um homem que será o próprio Deus encarnado para redimir a humanidade. Eu fico imaginando o diálogo entre eles, né? Olha, como será isto? Ah, eu quero estar lá. Ah, eu queria ver isto. Eu queria poder tocar Jesus. Eu queria saber o que significa ser redimido. Eu queria saber o que é ouvir uma mensagem de evangelho. Ver o Salvador. Nenhum deles viu. Nem Ezequiel, nem Isaías, nem Daniel, nem Moisés, nem Abraão, nem Isaac, nem Jacó. Nenhum destes homens viram o que você e eu hoje, ou entenderam o que você e eu hoje podemos entender. Ver, saber que o Cristo ressurreto ascendeu aos céus, sendo Deus, vivendo na terra, voltando a ser Deus, redimindo a humanidade. Eles não puderam experimentar. Eles anunciaram coisas que eram para nós hoje. O Evangelho. Agora, o interessante é que ele coloca ali coisas que até mesmo os anjos anelam perscrutar. Aí, tirando aquelas heresias que nascem milhões de doutrinas desse versículo, o que Pedro está dizendo é que a graça de Deus não pode ser compreendida por anjo. Sabe por que razão? Porque não há redenção para anjos. Só há redenção para você e eu. E eu posso compreender aqui dentro o que significa merecer condenação, não ter nada de bom para oferecer, nada, e quando eu digo nada, coloca nada, nada e nada nisto, e de repente vem o próprio Deus, o Criador, sustentador, o princípio de todas as coisas, aquele que simplesmente é e me redime. Dá para explicar uma coisa desse tipo? Não dá, porque é inexplicável. E anjo nunca vai poder saber isso, saber o que eu sinto. E olhar para Jesus e descobrir o que é redenção, porque não tem redenção para ele. É quase que para experimentar a redenção, precisaria ter pecado antes. E foi o que aconteceu comigo e aconteceu contigo. Será que essa beleza da graça ainda não nos é suficiente sobre Jesus? Ele diz que anjos desejariam entender o que você e eu estamos entendendo hoje. E o versículo 10 e 11, que vem antes daqueles versículos, olha o que ele diz: foi a respeito desta salvação que os profetas, eles indagaram e inquiriram, eles discutiram, eles debateram, qual o significado disso, mas não puderam compreender, os quais profetizaram acerca da graça que vem pela salvação, que foi destinada a vós outros. Os profetas do passado, eles desejaram conhecer, eles inquiriram, eles indagaram, eles questionaram, eles debateram, mas não eram capazes de compreender o que você e eu hoje podemos compreender. Jesus veio à terra, sendo o próprio Deus, para redimir a humanidade. Isto era manifestação da graça. E ainda diz lá, eles investigaram, investigando atentamente qual a ocasião ou quais circunstâncias oportunas indicadas pelo Espírito de Cristo que neles estava, ao dar de antemão testemunho sobre os sofrimentos referentes a Cristo e sobre as glórias que o seguiriam. E eles não puderam compreender. Você e eu hoje podemos compreender esta manifestação da graça. A graça se tornou manifesta, porque é o próprio Jesus. Real, palpável, mensurável. Ao que nós podemos hoje avaliar e chegar a uma conclusão. Eu conheço a graça, mesmo que seja resumida. Mas porque eu sei quem é Jesus. Se esta é a primeira revelação que nós temos no versículo, nesses versículos finais de João, que João quer que os seus leitores saibam antes de começar as narrativas sobre Jesus, também devemos frisar hoje que João queria que soubéssemos que nós recebemos esta plenitude de graça. E é isso que tem que nos deixar boquiabertos, pasmos, abismados, estupefatos. Porque nós recebemos desta plenitude de graça e de graça. Note então no versículo 16, João agora diz, porque todos nós temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça. A graça nos foi dada. Quer uma revelação mais importante do que essa? Para a vida? Notícia alguma? Como nas fotos da semana passada, ir para o espaço e cá entre nós, isso é um sonho real que eu tenho. Não sei se eu vou viver para chegar lá, vai se tornar popular ir para o espaço, mas é um sonho real. Poder um dia dar uma voltinha lá fora. De verdade, não é só ilusão não, é sonho mesmo. Eu torço para a tecnologia avançar de tal maneira que ainda esteja vivo o dia que isso seja possível. Mas olha, pode ter certeza que viajar pelo espaço não é uma notícia tão importante quanto dizer que nós recebemos a graça, a plenitude dela. Não foi só um cheirinho dela que Jesus se manifestou para que pudéssemos conhecer a sua plenitude. Versículo 16 diz, porque todos nós temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça. E ele ainda diz lá, todos nós. Agora, evidentemente, que nem todo mundo gosta desse todos nós. Porque muita gente por aí acha assim, todos nós é todos os seres humanos da Terra. E isto não é uma verdade na mente de João. O todos nós, todos aqueles que creram no seu nome. Está falando apenas dos salvos. A beleza do Evangelho, da redenção, do conhecimento, da iluminação do Espírito que redime é peculiar aos salvos. Coisa que o incrédulo nunca vai perceber. E eu lamento que alguns desses incrédulos passarão bem perto. Porque alguns desses incrédulos estiveram na igreja, ou estarão na igreja até o fim de suas vidas, sem crer, se contentando com migalhas. E quando eu digo migalhas aqui, são os indivíduos que andam por aí buscando prosperidade, cura, igreja legal, e por aí vão passar a vida toda perto do Evangelho, sem ser iluminado pelo Evangelho. Eu lamento muito que eles não vão poder ter a notícia que eu tive. Porque Evangelho é notícia. Não entender a notícia. É como se estivesse falando em grego para eles. Mas isso aí é grego para mim, não entendo esse negócio não. Como é que alguém pode abandonar tudo para seguir Jesus? É realmente inexplicável. Precisa acontecer alguma coisa que não se explica. Se você já experimentou evangelizar alguém, e aqui quando digo todos nós, significa que o evangelho separa pessoas. O todos aqui, todos aqueles que recebeu a plenitude de graça, é aquele todos que ele já mencionou na mensagem passada, dito lá no versículo 12, mas todos, olha, todos ali, não é todos os seres humanos, mas todos quantos o receberam, estes foram transformados em filhos de Deus. De pregar o evangelho para alguém e a pessoa não entendeu. E você quer enfiar na cabeça, como é que esse indivíduo não entende o que eu entendo? E não funciona assim. Nenhum bom vendedor pode convencer alguém a amar o evangelho se Deus não tocar no coração dele e amar o evangelho. E uma vez, ano passado, dirigi um acampamento para jovens, embora eu ainda seja jovem, mas no passado eu era dirigente do acampamento de jovens. E o passado não pode ser muito distante, porque se eu era o dirigente... Não é muito distante. O pastor Ross foi até preletor lá uma vez. E dos jovens que eram incrédulos, iam para aquele acampamento no carnaval, e sempre ficava lá todos os dias. Pela manhã eu fazia devocionais com aqueles que não eram convertidos. Durante todos os dias. Eles iam para o estudo bíblico e aqueles que não eram convertidos iam lá para um lugar reservado. Eu tinha prazer em fazer isso. E eu posso me relembrar de alguns momentos em que você tem dois indivíduos lá. Aí você explica para ele, e fala assim, então, né? Você entendeu, Jesus? Ah, eu entendi. Quem sabe um dia eu vá para a igreja de vocês. Um dia ainda vou seguir essa lei ainda. Aí eu falo assim, não, pera, volta de novo. Você explica. Você entendeu? Eu entendi, mas sabe aquele negócio? Eu ainda sou muito jovem. Um dia eu vou para a igreja de vocês. Pode ficar tranquilo. E você quer pegar a Bíblia e enfiar na cabeça. Como é que ele não está entendendo que eu não estou falando de igreja, de leis? Agora, a mesma coisa aconteceu comigo. Um dia um indivíduo falou do Evangelho e eu não sei explicar por que eu abandonei a minha vida. Aliás, às vezes eu não sei o que eu estou fazendo aqui hoje. Como é que eu cheguei aqui? Você está vendo? Eu não sei explicar. Eu só posso dizer para você que é milagre. Porque se fosse por minha vontade, não estaria aqui hoje, não. Eu ainda estaria lá no mundo. Mas de alguma maneira, aquela notícia mudou tudo. O mundo se tornou em preto e branco. Aí você tem seus sonhos, seus alvos para a vida. Isso não faz mais sentido perto da notícia que eu acabei de receber. Conversão é mais ou menos isso. Entender a graça é uma coisa que você... Entender a graça é uma coisa que você não pode compreender. Como pode? Tem que haver uma explicação. Deus não desce do céu, vive entre os homens, simplesmente para salvar alguém. Não faz sentido. E você fica cada vez mais boquiaberto com o tamanho dessa graça. E por isso que hoje, ao evangelizar alguém, primeiro eu não falo dos benefícios da graça. Porque a graça condena. A graça que salva é aquela que separa o todos do restante dos todos. Então, se o indivíduo não entender o evangelho de verdade, não haverá salvação. Não faça propaganda de igreja, não venha para o mundo do TBB, venha para o reino do TBB. Não, olha, Jesus, sem Jesus você está condenado. Se você não entender quem Jesus é, não compreender a graça, se a graça não te alcançar, você está condenado, está perdido. E de repente, há algumas pessoas que nós já presenciamos evangelizando, que o indivíduo chega lá e olha assim, João 3,16, que não significa salvação lá, e vamos explicar isso no futuro, mas eu não explico João 3,16, eu explico João 3,18. Depois você deve estar escrito lá. E aí explica assim para o indivíduo, vai para casa, medita nesse texto todo, depois você me conta. E algumas pessoas que no dia, na semana seguinte voltam, você pode me explicar esse texto? Então. Volta para casa, medita, explica tudo de novo. Mas de repente, um dia alguém chega lá e diz assim, como que o Filho de Deus, como que o próprio Deus me amou de tal maneira, salvo. Está vendo? Você não o convenceu. Alguma coisa aconteceu no interior dele que o separou, e agora ele olha para o mesmo versículo, lendo diferente, e dizendo, não, mas não é possível, isso não cabe. Agora, se você acredita que você vai para o céu porque você é bom, porque você frequenta uma igreja, porque um dia você fez aquela oração mágica do Senhor dos Anéis, o pastor Lázaro contou isso daí, coisa antiga não é comigo. Aquela oração mágica que faz assim, eu recebo Jesus como meu Salvador e puf, está no céu. Se você acredita nisto, há muitos indo estarão no inferno, e eu tenho certeza que terão muitos advogados lá para chegar e dizer, mas ele fez a oração, Deus. E por que não vai entrar? Assim, porque no céu só entra quem recebeu. Só entra quem foi redimido. Não é por méritos. Não é porque fez uma oração mágica. Não é porque frequentou uma igreja. Não é porque fez bondade. Nada disso põe alguém no céu. Isso eu não posso explicar a você. Agora, João está dizendo porque todos nós, todos os salvos, eles compreendem uma coisa que outros homens não compreendem. Eles receberam a plenitude da graça. Isso não se explica. João 1,12. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Você quer um título melhor do que ser filho de Deus? Olha, você pode ser doutor, pós-doutor, pós-doutor, ser chefe da maior empresa do mundo, enfim. Não tem título melhor do que ser filho de Deus. Isso ele nos deu. Isso aqui é uma coisa mais importante que isso. E ele diz, saber somente aqueles que creem no seu nome, esses são filhos de Deus. E o interessante que nós podemos olhar para o versículo 16, isso nos ajuda a entender muito, é que o verbo está no passado. Todos aqueles que já receberam a plenitude da graça. Ele não está dizendo alguma coisa no passado, é no futuro, nem no seu presente, mas dizendo, quando Cristo esteve aqui, ele redimiu todos os salvos. Deus não está nos redimindo hoje. Jesus não vai ser crucificado de novo, porque ele já pagou a redenção. Já pagou o preço. É mais ou menos assim, a graça está disponível a nós hoje. E a plenitude da graça. A obra dele não foi pela metade, foi completa. Ele já pagou o nosso preço. E João está dizendo, todos nós que recebemos esta dádiva. No versículo 13, ele já havia mencionado, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne. Note, nem da vontade de homem algum, mas da vontade de quem? De Deus. Se nós lêssemos a Bíblia com atenção, nós entenderíamos o nosso lugar. Se nós lêssemos a Bíblia com atenção, nós entenderíamos que nós somos salvos, porque não foi porque eu quis, porque eu tive sorte. Ah, porque eu já tinha uma predisposição ao Evangelho. Ah, mas porque foi o fulano de tal que me evangelizou. Ah, foi o ciclano, foi o beltrano. Olha, vontade de Deus. Nós entenderíamos o nosso lugar e o adoraríamos de verdade. Diz Jesus, o Senhor deve ser exaltado. Porque como é que o Senhor pode amar alguém como eu que não serve para nada? Não merece nada. Que se o Senhor me fulminasse neste momento, só estaria fazendo justiça. Mas ainda assim o Senhor manifesta graça. E me salva. Mateus 16, 17. Então Jesus lhe afirmou. Palavra de Jesus. Bem-aventurado és, Simão Barjonas. Porque não foi carne e sangue que te revelou. Mas foi meu Pai que estás no céu. E Jesus estava falando na sua pergunta, que ele disse, perguntou a eles, o que dizem aos homens que eu sou? De repente, Pedro vai lá e diz, tu és o Filho de Deus. E ele falou assim, não, olha Pedro, isso não é uma coisa que as pessoas compreendem por inteligência. Isso não é uma coisa que as pessoas descobrem porque eles são predispostos, mas porque meu Pai está no céu, te revelou. Está falando de um entendimento da graça. Isto eu não posso fazer por você hoje à noite. Tampouco haverá algum pregador que vai fazer isso por você. É você e Deus, precisa compreender o tamanho dessa graça. Porque todos nós temos recebido da sua plenitude de graça sobre graça. Aqui temos que explicar também esse outro trecho, o que significa isso. Para você entender. Há muitos debates sobre o significado deste pedaço do versículo, que é graça sobre graça. Eu diria que o debate às vezes é meio irrelevante, porque discutem pelo produto errado. Mas porque todos nós recebemos da graça e graça, e cada um tenta explicar o que é graça sobre graça, é uma graça sobre a outra, mas se a graça é plena, como é que uma graça pode suplantar uma coisa que já é plena? E aí fica uma conversa infindável. Mas a resposta para entendermos esse versículo está na ideia da plenitude. O que nós recebemos é a plenitude. Se é pleno, não pode subir nem aumentar, nem pode trocar, não pode ser uma graça que joga uma outra graça para escanteio, pega aquela graça, põe no lugar. E o povo aí, filosófico para explicar isso. Agora, na verdade, nós deveríamos ler, o problema está em interpretar ali ou entender a função desta preposição, anti. Graça, anti, contra a graça. E eu não vejo nenhuma razão para não lermos isto como um sentido natural. Anti é contra, graça contra a graça. Graça em função de graça. E se nós lermos nesse sentido, nós recebemos a plenitude, ponto. O problema não está naquela preposição, mas na conjunção anterior, que deveríamos olhar como um hífen. Nós não recebemos a plenitude, porque a plenitude já seria pleno, não precisaria de mais nada. E também a graça. E aí o problema do português nos atrapalha, né? Nós recebemos da sua plenitude, hífen, que é graça sobre graça. O que é a plenitude de Cristo ter vindo à terra, ressurreto, viver e redimir o homem de forma completa, que ele menciona no versículo 14, ele veio cheio de graça e vimos a glória, não pela metade. Mas que essa plenitude era a graça onde não se espera a graça. É a graça colocada num lugar onde não se tem graça, mas ainda assim a graça alcançou-a. Isso nos ajudaria a entender o que João está dizendo, que no versículo 17, na comparação. Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés. E a lei era boa. Porque a lei ajudou o homem a conhecer a Deus. Mas a lei não era a graça. A lei apontava para a graça. E ela veio por Moisés. Não significa que Moisés é um homem ruim, fez uma coisa ruim. Moisés ajudou a conhecer a Deus. Mas Moisés não trouxe a graça. Agora Jesus fez o quê? A graça e a verdade vieram por meio de Cristo. Então Jesus, na sua plenitude, nessa comparação, ele diz, nós fomos recebendo muitas indicações como retrato da graça. Mas a graça não era completa a menos que aquilo acontecesse com Cristo, que ele fosse a manifestação da graça. E agora ele diz, nós recebemos a graça que você pode comparar com a graça diante dela. Se você olhar para alguns textos na Bíblia, que também traz essa ideia, Romanos 5, 20 e 21, diz, sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, o que aconteceu com a graça? A graça sempre será maior do que isso. Porque ela é plena. E ela sempre será maior a fim de que, como o pecado reinou pela morte, e a lei fez isto, a lei mostrava que estávamos mortos e necessitava da graça. Então agora nós entendemos, nós podemos compreender que o pecado reinou pela morte, mas também a graça reinou pela justiça e a vida eterna, que veio por intermédio de Jesus Cristo. Ou seja, você poderia obedecer à lei e receber pequenas manifestações, indicações, um retrato da graça, que está lá. A lei era boa para isto, mas a lei só servia para condenar o homem e mostrar a necessidade de um Redentor. Quando Cristo veio, a graça chegou muito maior do que qualquer outra migalha que você poderia esperar. A graça era muito maior. E ela veio por intermédio de Jesus Cristo. Versículo 17, então, porque a lei foi dada por intermédio de Moisés. Ele compara a lei e a graça, e compara Moisés e Cristo. A lei é boa, mas foi Moisés. Moisés não poderia redimir. Agora, a graça que a lei apontou, esta veio só com Jesus. E ela foi revelada a nós por ele. E vem o versículo 18, para nós encerrarmos. O versículo 18 diz assim, talvez a conclusão de João, eu diria mais como um desabafo de João. Depois de construir toda uma introdução sobre este Jesus, que é muito maior, o princípio de todas as coisas, o verbo de Deus, a voz criadora que produz a vida, que deve ser exaltado, que redime os homens, lhe torna homens filhos de Deus, e que é a graça manifesta, que tem a primazia, deveria ser adorado como superior a qualquer outra coisa. O versículo 18 é quase que um desabafo de João, dizendo assim, olha, vocês sabem que ninguém jamais viu a Deus, porque ninguém pode ver a Deus, porque o homem está separado de Deus, é impossível para o homem ver a Deus. O ninguém jamais viu a Deus é impossível que qualquer homem tenha visto ou veja ou um dia possa ver a Deus. Mas agora, era mais ou menos assim que João queria que os seus leitores pensassem, eu queria que você pensasse comigo nessa plenitude de graça. O que seria melhor do que ver a Deus? O que seria mais esperado do que ver a Deus? Você lembra de Davi? Davi só contemplou o cheiro de Deus lá no tabernáculo e ele escreveu um salmo dizendo assim, quão amáveis são os teus tabernáculos. E Davi estava até com inveja dos pardais, porque ele dizia assim, até o pardal encontrou casa para si. Ele queria ficar ali o tempo todo, olhando para aquele lugar onde Deus se manifestava. Então, simplesmente o cheiro da manifestação de Deus para Davi já era algo que não dava para explicar, de tão maravilhoso que era. Aí eu diria para você, tem alguma coisa melhor ou uma visão maior que você poderia desejar do que ver a Deus? Eu diria que eu não. Agora ele diz assim, olha, isso nunca vai acontecer. Você nunca vai ver a Deus. Aí você ficaria triste. Mas aí ele dá o outro lado. Mas o Deus unigênito, que é Jesus, que está no seio do Pai, que vive com Deus, que é uma ideia de proximidade, este o revelou. Este tornou possível ver a Deus. E por isso Jesus diz, aquele que me vê, vê a Deus. Ninguém jamais viu a Deus, mas eu diria a você que a boa notícia é que nós podemos ver a Deus agora. Antes não poderíamos, mas agora podemos, através de Cristo Jesus, porque é o próprio Deus. Se não agora fisicamente, se não com o avaliar dos nossos olhos, mas eu diria que isso é uma coisa temporal. Um dia o veremos com os nossos olhos. Um dia o tocaremos como Ele prometeu. Um dia cearemos com Ele à mesa, como Ele disse. Você pode imaginar uma notícia maior, melhor do que essa? Porque a graça, a plenitude da graça, que nenhum homem poderia ver ou contemplar, agora é possível através de Cristo Jesus. Porque Ele é a revelação da graça na sua plenitude. Se tudo isso que João nos disse, qual foi o argumento então que o levou a concluir isto? Versículo 9, note o que ele diz, que nós recebemos a graça e a da plenitude dela. Somos trevas. E o versículo 9 disse, a saber, a verdadeira luz que vinda ao mundo, que era Jesus, ilumina a todo homem, todo aquele que entendeu a graça de Deus. Versículo 12, essa manifestação de graça que nós recebemos transforma trevas em luz, que foi o que aconteceu com os salvos, mas também transforma indulgentes em filhos, né? Versículo 12, mas a todos quantos receberam deles o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aqueles que creem no seu nome, transforma criaturas em filhos, transforma condenados em novas criaturas, condenados que nasceram de novo, versículo 13, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas nasceram de Deus. Você pode imaginar uma coisa maior do que esta? Então, minha conclusão, e como eu disse, não tem muitas aplicações, mas eu quero te levar a refletir sobre isto, que conhecer a Jesus e o que nos foi revelado, nos leva a entender que Ele é o único digno de ser adorado. Não há nenhuma outra razão que nos leva a Jesus, senão Ele mesmo. Não há nenhuma razão maior que nos sustenta todos os dias para nos manter satisfeitos do que Ele mesmo. Ele tornou tudo possível. Então não há nenhuma migalha de graça que possa ser maior do que simplesmente a graça que nós temos em Jesus. Agora eu pergunto a você de novo, antes de você responder a Deus com a sua adoração, você crê em Jesus de verdade? E você crê que Ele é Deus encarnado, que te ligou ao Eterno, que manifestou a graça? Agora, uma outra pergunta é, a graça já te alcançou? Você compreende isto? Ou tudo isto é conversa, isso não faz sentido para você? Não cabe na sua cabeça? Eu queria que você se levantasse e a sua resposta a Deus não é simplesmente sair agora e fazer algo, mas é uma mudança do seu interior, do que significa conhecer a plenitude da graça em Jesus, e pudesse responder a Ele através desta oração.